Se tudo der certo, hoje nós terminaremos a nossa exposição do Cântico do Servo Sofredor de Isaías 53. Então vamos abrir lá em Isaías 53. Quem está lá em cima é o Mateus. Mateus, pode projetar só o versículo 10, 53, 10. Nós não vamos ler o cântico todo hoje, como sempre fazemos, porque caso nós terminemos mesmo o cântico hoje, eu quero terminar lendo o cântico. Porque aí a gente já vai ter explicado tudo, palavra por palavra, versículo por versículo, linha por linha. E aí, numa última leitura, nós poderemos ver aí de relance tudo o que aprendemos ao longo desse tempo que estivemos em Isaías 53. E agora nós estamos no versículo 12, mas nós vamos ler a partir do 10, porque nós estamos na última estrofe desse cântico. Os irmãos devem se lembrar que Isaías 53 é um cântico que tem 5 estrofes. Ele começa falando da certeza de vitória, de sucesso do servo, e ele termina mostrando essa vitória e os resultados do que o servo faz. E agora nós estamos então nessa última estrofe, que fala da vitória do servo. Nós já explicamos os versículos 10, o versículo 11 faltou só um pedacinho de explicar, e eu espero, com fé, determinação, foco, terminar o versículo 12 hoje, para que numa próxima ocasião a gente possa começar uma outra série de exposições. Talvez 1 Pedro, não sei, estou pensando em talvez expor 1 Pedro junto com os irmãos. Mas vamos ver, isso aí é assunto para depois que terminarmos aqui. Mas vamos ver aí então o conteúdo dessa última estrofe, que fala da vitória do servo. Olha só o que diz aí o versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Se os irmãos lembrarem, o versículo 11 é onde nós demoramos um pouco mais de tempo, porque era um versículo difícil. Era um versículo difícil tanto na tradução, por isso que várias versões aí trouxeram traduções diferentes, como também na compreensão exata do que Isaías queria dizer. Então nós vimos ali algumas opções, nós vimos ali algumas alternativas de tradução, de entendimento, que se alinham com o texto e com a teologia, de modo geral. E nós terminamos o versículo praticamente todo. A última coisa que nós vimos, na semana passada, foi aquele detalhezinho da justificação, que é apresentado aqui, de modo ainda simples, de modo geral, mas que o Novo Testamento discorre à saciedade. Quando ele fala sobre a justificação do crente. Como alguém pode ser justificado? É pelo seu próprio mérito? É pela sua própria obra que alguém pode comparecer justo diante de Deus? Não. O texto fala que o justo justificará com o seu conhecimento. Ou, como nós, das opções que nós vimos aí, o conhecimento a respeito do servo. Por meio da obra do servo. Conhecendo o que o servo fez, nós então somos justificados. E o que o servo fez? Ele morreu no lugar dos pecadores. Ele se ofereceu em lugar dos pecadores. Sabendo disso, então, crendo nisso, então, o indivíduo é justificado. Nós vimos um panorama histórico dessa doutrina, há vários textos bíblicos e nós paramos por aí. O detalhezinho que falta eu mencionar, aí no versículo 11, é o seguinte. O texto fala, na segunda parte, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Esse finalzinho das iniquidades sendo carregadas pelo servo, nós já vimos bastante também, eu não vou repetir. O cântico repete isso, porque é a tônica do cântico, mostrar como o servo de Deus, o servo sofredor, traz salvação ao povo, mas o que eu quero destacar aqui é aquela palavrinha muitos. Porque se os irmãos olharem para baixo, pode baixar para o versículo 12, Mateus, por favor. Nas nossas traduções, aparece muitos também no versículo 12. Aparece muitos no 11, fala que ele justificará muitos. Depois aparece ali, por isso eu lhe darei muitos. E no finalzinho, levou sobre si o pecado de muitos. Ou seja, é uma repetição que está acontecendo aí. E quando nós estudamos métodos básicos de estudo bíblico, a gente fica atento. Quando algo repete muito, é porque é importante. E aqui em dois versículos, pouco mais de um versículo, esse muitos repete três vezes. O que esse muitos nos diz aí, né? O que significa que o servo justificará a muitos? Bom, o objetivo de Isaías aqui, pode subir para o 11, por favor, Mateus. O objetivo de Isaías aqui é fazer um contraste. O contraste do quê? É o contrastar o muito com alguma outra coisa. Com quem? Com o servo. Quantos servos são? Um. Mas o que esse servo faz vai beneficiar quantas pessoas? Muitas. Então, o que Isaías está fazendo aqui no seu cântico é contrastar a solidão do servo, um servo que foi abandonado, um servo que é solitário, um servo que está lá sozinho na sua obra, mas apesar dele ser um e sozinho, o que ele faz tem um resultado muito abrangente. É um resultado muito grande, é um impacto muito grande. O que ele faz é de um impacto imensurável, é muito abrangente. Se os irmãos olharem Romanos capítulo 5, os irmãos verão nos versículos 15 e 19 que o apóstolo Paulo, quando fala sobre a salvação que Cristo oferece, ele usa muitos nesse mesmo sentido. Porque o que Isaías quer construir para nós é um contraste. Uma pessoa beneficiando um monte. E Paulo faz a mesma coisa. Olha só o que ele diz, Romanos 5, 15. Abre aí também, por favor, Mateus. 5, 15. Olha só. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Paulo está falando que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e por meio do pecado a morte, e todos pecaram, e a morte veio sobre todos. Ok. E ele continua. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um só, quem é esse um só aqui?
Adão.
Paulo está estabelecendo um contraste entre Adão e Cristo. Adão como representante primeiro da raça humana, e por conta do seu pecado, isso se estendeu para toda a sua descendência, e Jesus como um segundo Adão, como aquele que vem para reverter o que Adão, o primeiro Adão, fez. Então, olha só. Porque se pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos, muitos aqui significa que algumas pessoas não morreram? Não. Muitos aqui significa que um só fez com que um monte de gente morresse. Entenderam? É isso que ele está falando. Então, pela ofensa de um só, morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E de novo, um homem traz ofensa para muitos. E um homem traz salvação para muitos. É um contraste aqui. Geralmente, nós contrastamos, por conta de algumas ênfases teológicas, nós contrastamos o muito com o todos. Como assim? Nós falamos assim, Jesus veio para salvar a muitos, mas ele não veio para salvar a todos. E isso faz diferença na teologia, de fato. Salvar a todos significaria que Jesus veio para salvar todo mundo. Então você, dependendo do seu entendimento teológico, como alguns veem essas expressões, o pessoal acredita numa espécie de universalismo, que Jesus vai salvar todo mundo. Mas várias vezes nós vemos na Bíblia a doutrina da expiação limitada. Ou seja, a obra de Cristo ela se aplica a alguns, não a todos. Ela se aplica aos eleitos. Então, quando a Bíblia fala sobre Jesus salvar a muitos, nós geralmente contrastamos o muito com todos. E a gente pensa, esse muitos não são todos. Por quê? Muitos são os eleitos, mas não é todo mundo. Só que aqui não é isso que Paulo está fazendo. Entendeu isso? Não tem nada a ver. Não é isso que Paulo está fazendo aqui. Aqui Paulo está contrastando um indivíduo com uma multidão. É isso que ele está fazendo. É um contraste bem gráfico. Olha só, pela ofensa de um, muitos morreram. pelo dom e pela graça de um só, Jesus, a graça foi abundante sobre muitos. Olha o versículo 19 também. Paulo usa a mesma expressão. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, esse muitos aí significa que tem alguém, algumas pessoas que não são pecadoras? Não, é muitos no sentido de uma multidão, de muita gente. Muitos se tornaram pecadores em contraste com um homem só que trouxe o pecado ao mundo. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Que foi o que nós vimos na semana passada, da doutrina da justificação. Eles se apresentarão diante de Deus sem culpa pelo seu pecado. Então nós vemos que o apóstolo Paulo faz esse mesmo uso, quando ele usa a palavrinha muitos. É o mesmo uso que Isaías tem. O servo solitário, sozinho, beneficia muitas pessoas pela sua obra. Entenderam isso? Certo? Podemos fechar o versículo 11, então. Faltou falar só isso daqui na semana passada. Podemos passar a régua aí e pular para o 12? Reta final? Já os tambores suando, já para terminar aí a nossa exposição? Então vamos para o versículo 12 agora. Porque o versículo 12 é a conclusão do que o servo faz, da obra do servo. É uma parte triunfante desse cântico. Olha só o que diz o versículo 12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. De novo, a ênfase no muitos, muitas pessoas. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Versões diferentes. Quem tem uma tradução diferente desse texto? Eu sei que tem versão diferente aí. Como é que está ali? Ok. Então eu lhe darei uma porção entre os grandes e dividirá os despojos entre os fortes. Interessante a opção que a NVT fez, eu já vou explicar por quê. Outra tradução diferente. Tem aí alguém? Ou está igual aqui? Espera aí. Primeiro ali, depois aqui. Como está do senhor? Ok, é bem parecido com o que está aqui. Essa é a NVI, eu acho. Deve estar bem parecida. Como que está a sua, Brenner? Poderosos para fortes. Ok. Certo. Então, as traduções não mudaram muito, né? Com exceção da NVT, que ali onde é muitos, ela colocou poderosos, grandes, né? O que acontece aí? Olha só, vamos entender esse comecinho do versículo aí. O que Isaías está apresentando para nós é uma declaração de vitória, de triunfo. É o próprio Deus que está falando, está na primeira pessoa aqui, Deus está falando que ele vai dar algo para o servo. E esse algo que será dado para o servo é por causa da vitória, do sucesso que o servo teve. E o que é isso que o servo recebe? Bom, tem duas opções, melhor, três opções aqui que nós podemos entender. Eu sei que às vezes essas opções confundem um pouco os irmãos. Vocês falam, por que você já não traz tudo mastigado para a gente? Mas eu não posso. A minha função como pregador é ver o que o texto diz. E nem sempre o texto permite com que eu bata o martelo. Às vezes eu escolho a melhor opção e trago para os irmãos. Mas às vezes não dá. E aí a gente tem que decidir juntos aqui, cada um pode decidir o que achar melhor. Então, o que é esse despojo aí? O que é essa parte que o servo ganha? Bom, primeiramente, a gente tem que entender que essa vitória, todo esse trecho aí, fala que o servo vai desfrutar de uma posição exaltada, de uma posição elevada. Pelo que ele fez, ele vai ganhar uma alta posição, uma posição reconhecida, de destaque. E nós vemos que isso, de fato, aconteceu com Jesus. Se os irmãos olharem, por exemplo, Filipenses 2, os irmãos verão isso. A posição exaltada que o próprio Deus colocou a Cristo pelo ministério dele, pelo que ele fez. Olha só Filipenses 2, que inclusive apresenta Jesus como servo também. Olha só, Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Notem aqui o seguinte, quando Paulo fala que Cristo se esvaziou, não é que Jesus perdeu alguma coisa da divindade, perdeu um atributo, não é isso. Esvaziar-se aqui significa adicionar humanidade. Cristo, que é Deus, se fez homem e se humilhou, não só na sua encarnação, mas ao ponto também de ser servo e morrer. Então, esse que é o esvaziamento que aparece aqui, tá bom? Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora, olha o 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, depois que Cristo realizou a sua obra, ele subiu aos céus, ele se assentou à destra de Deus. Então ele ganhou uma posição elevadíssima, uma posição de destaque pelo que ele havia feito. Outro texto que mostra isso também, a Hebreus 1:3. Olha só, isso é condizente com o que Isaías está falando, uma posição de destaque. O servo receberia uma posição de destaque. Jesus recebeu uma posição de destaque também pelo que ele fez. Logo, quem é o servo? Jesus. Está fácil, né? Olha aí, Hebreus 1:3. Ele, que é Jesus, é que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Uma posição singular diante de toda a criação pelo que ele fez, pela obra dele. Esse destaque, esse reconhecimento pelo que ele fez. Uma posição de destaque ao lado do Pai, reinando ali à sua direita. Outros textos falam isso também, nós não vamos ler agora. Efésios 1, 1 Pedro 3, todos esses mostram essa posição de destaque do servo. Beleza. Agora, o que então são esses espólios aí? O que é esse presente? Beleza, ele está numa posição destacada, mas o que é esse presente? Bom, a primeira opção são três. Os irmãos verão aí quais os irmãos acham melhor. Lembrando que, nesse caso, as três opções elas não são necessariamente auto-excludentes. Tá? Você pode, de alguma forma, alinhar essas opções. Okay? Vamos lá. Primeira opção, o texto fala: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Notem o seguinte, quando você lê ali a palavrinha poderosos, você pensa em reis, em autoridades, certo? Esse é o entendimento intuitivo ali do texto. Mas a palavra poderosos, ela tem uma ideia de quantidade também. Então, quando o judeu, ao escrever, queria falar que algo era poderoso, ele falava sobre muitos. Então, um grande exército, ele falava de muitos soldados. Ele enfatizava a quantidade para falar que algo era poderoso. Então, ali, quando fala dos poderosos, pode estar se referindo à quantidade também. Desse jeito, as duas frases falam a mesma coisa, praticamente. É um paralelismo. Paralelismo sinônimo, está falando a mesma coisa. Eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os muitos repartirá ele despojo. Primeira opção, então. O servo divide o espólio de sua vitória com os muitos. Ou seja, ele salvou os muitos. Ele salvou, ele redimiu essas pessoas. E agora, como um vitorioso de guerra, como um general vitorioso, como um príncipe vitorioso, ele pega os espólios. Ele pega os tesouros do seu inimigo. E ele divide esse tesouro com os muitos. Entenderam? Então, eu lhe darei ali, especialmente olhando para a segunda parte. Com os poderosos repartirá ele o despojo. A primeira também, né? Eu lhe darei muitos como a sua parte. Significa que a parte dele vai ser dividida com os muitos. Na nossa tradução, isso não fica tão claro, mas é possível isso. Que ele pega o espólio dele e divide com os muitos. Por que isso é teologicamente plausível? Jesus, quando teve vitória, terminou o seu trabalho, ele nos deu algo? Nós que somos crentes, ele nos deu alguma coisa? O quê? Espírito Santo, ok. Mas tem um texto que fala especificamente de espólio. Olhem Efésios 4. O que nós temos aqui, se nós entendermos desse jeito, espero que os irmãos estejam entendendo, é que ele pegou o espólio da vitória, os despojos da vitória, e ele está dividindo isso com os muitos. Isso é gramaticalmente possível aqui, ok? Então, olha o que diz aí Efésios 4, 7. Eu, na verdade, o que eu estou fazendo aqui com os irmãos pode ser um espólio, um dom, um presente que Jesus deu para nós, que dividiu com a igreja. Olha só, Efésios 4, 7. Esse texto é lido em toda reunião da liderança, não é, Douglas? Toda reunião nós lemos esse texto aí. Por quê? Porque esse texto mostra que Jesus, quando subiu ao céu, ele presenteou a igreja com dons. Que dons? Dons ministeriais, o pastor, o evangelista, o apóstolo, o profeta. Olha só o que diz o texto. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui levar cativo o cativeiro é que quando você tinha uma vitória, você levava os prisioneiros cativos. Nós éramos cativos, nós estávamos no cativeiro do pecado. Quando Cristo venceu, ele nos levou cativos. Ele levou cativo o cativeiro, entenderam isso? Ok, o texto continua. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Regiões inferiores da terra não é o inferno. Ok? Alguns falam, Jesus, quando subiu ao céu, antes de subir ao céu, antes de ressuscitar, Jesus esteve no inferno, pregou aos demônios, fez apelo, alguns se converteram, ele levou alguns para o céu, lá o pessoal falou, gente, o inferno é terrível, enfim, o pessoal pensa que é isso, não é. As regiões inferiores da terra é a terra, porque se Jesus estava no céu e ele desceu, do ponto de vista dele, a terra é um lugar inferior, certo? Então as regiões inferiores da terra é a terra. Jesus desceu à terra, certo? Aquele que desceu à terra é também o mesmo que subiu. Subiu para onde agora? Para o céu. Foi a sua ascensão, voltou ao céu. E subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então aí fala da importância dos dons para o crescimento e proteção da igreja. Então o que está acontecendo aqui? Bom, Jesus teve uma vitória. Como vitorioso triunfante, ele toma os cativos, toma o cativeiro e aqueles que estavam cativos no pecado, na perdição, e agora ele leva isso vitoriosamente consigo. E ele, tendo esse espólio, ele então generosamente divide o seu espólio com os homens, com a igreja. Ele divide os dons, ele dá presentes à igreja. Então, se nós entendermos desse jeito, o que Isaías está falando, faz sentido esse texto aqui. Porque está falando, ele tem o direito, como vitorioso que é, e ele agora dá presentes aos homens, os pastores, os evangelistas, os apóstolos e profetas no passado. Então isso daí mostra para nós que esses ministérios, eles têm um valor muito grande. Não devem ser banalizados. É um presente que o Cristo vitorioso dá para a igreja. E é algo que só a igreja tem. No Antigo Testamento tinha pastor, no sentido que nós temos hoje. No Antigo Testamento tinha evangelista, no sentido que nós temos hoje na igreja? Não tinha. No sentido de dom, é algo que Cristo, como vitorioso que foi, conseguiu por meio da sua obra, do seu sucesso. E agora ele dá isso aos homens. E por que isso é importante? Um detalhezinho importante aqui. Se Cristo foi vitorioso, apenas depois da sua morte, ressurreição e ascensão, e deu dons aos homens, como vitorioso que é, ele tem esse direito e tem esses dons, isso nos reforça o entendimento a que a igreja e tudo que compõe a igreja é algo característico do Novo Testamento. Não tinha isso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o servo já tinha sido vitorioso? Não. Isso não tinha acontecido ainda. E se isso é algo característico da igreja, isso é o que caracteriza a igreja, uma das marcas da igreja, os dons que o próprio Cristo administra na igreja, isso nos reforça que a igreja é algo do Novo Testamento e não do Antigo. E tem gente que acredita que existe igreja no Antigo Testamento. O pessoal fala que a comunidade de Adão e Eva já era uma igreja já. Adão e Eva era igreja, o templo era igreja, Israel era igreja. Não é. Isso não é igreja. Igreja é algo do Novo Testamento. E um dos detalhes disso é que esses dons só aparecem no Novo Testamento. Por quê? Porque Cristo foi vitorioso só no Novo Testamento. Certo? Entenderam essa primeira opção? Gostaram dela? Sim, não, mais ou menos. É boa, né? Eu gosto dessa opção. É interessante. Isso mostra que nós somos privilegiados. A Cristo venceu e a gente que ganhou o prêmio. A gente que ganhou o presente. Né? Mas tem uma segunda opção. A primeira que eu disse é que o servo divide o espólio de sua vitória com os muitos. A segunda opção é que o servo recebe os muitos como espólio de sua vitória. Então nós somos o espólio. Tá? Isso fica mais claro na nossa tradução. Olha lá. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. E o versículo de baixo, a parte de baixo, poderia falar algo semelhante como nós já vimos. Então nós somos o espólio. Cristo venceu. E nós somos os tesouros que ele tomou do inimigo. O Novo Testamento fala sobre isso? Fala também. Quem chuta onde? E aí? Se você falar no Novo Testamento, você fala cartas de Paulo. Poxa. 2 Coríntios. Olha só o que diz 2 Coríntios 2. Também num contexto de exaltação e vitória. Olha que interessante. No contexto do triunfo romano. Recentemente o pastor Marcos explicou o que era o triunfo romano. Quando um general, um comandante, ganhava ali uma batalha, ele recebia de Roma o direito de desfilar na cidade, mostrando os seus prisioneiros, os seus espólios de guerra. E enquanto ele desfilava, era colocado ali no ar, era solto ali no ar um incenso ali, de forma que isso se espalhava pela cidade toda. Então, conforme o triunfo é o nome desse desfile, enquanto o triunfo ia caminhando, o triunfo romano ia caminhando, o general, o comandante, ele vinha com seus prisioneiros de guerra, com seus espólios, e as pessoas iam vendo e sentindo esse aroma. Então, com isso em mente, olha o que Paulo fala aqui, 2 Coríntios 2, 2:14, olha só. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Essa expressãozinha não significa que você vai ser próspero em tudo que você faz. Se você abrir uma pastelaria, você vai vender muito pastel. Se você abrir uma conta bancária, ela nunca vai ficar negativa. Não é isso. Conduzir em triunfo é o quê? É conduzir nesse desfile, certo? Nesse desfile vitorioso. Então, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiros de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Então, no versículo 14, é apresentado esse contexto de vitória também. E ele fala que nesse contexto de vitória, ali no versículo... Pode baixar para o 14 aí, Mateus. No 14, olha só, nós somos conduzidos em triunfo. Então nós estamos ali em triunfo. E nós exalamos um perfume. Para os crentes, isso é perfume de vida. Para os incrédulos, isso é perfume de morte. Para os crentes, isso é bom, é um cheiro bom. Para o incrédulo, é algo podre. Então, nesse caso do Cristo vitorioso, que conduz um triunfo, nós somos o seu espólio. Nós estamos sendo conduzidos por ele nesse desfile. Nós somos esses tesouros, esses prisioneiros que estão sendo apresentados aí enquanto desfilam. Então, nesse sentido, a nossa segunda opção vale também. O servo recebe os muitos como espólio de sua vitória. Faz sentido? Diga, Renilton. A segunda parte de Isaías, quando fala de poderosos, a gente tem que lembrar que poderosos pode ser muitos. Volta lá, Isaías, por favor. Ah, tá aí já, né? Ó, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Ah, quando fala ali, com os poderosos repartirá ele o despojo, é a ideia de que os muitos fazem parte desse despojo também. Pode ser sinônimos. Pode ser sinônimos aqui, certo? Em alguns outros versículos que a gente não vai ler, algumas expressões a gente vê muitos e muitos como sinônimos nesse sentido. Então a construção permitiria isso. Vê que os dois falam basicamente a mesma coisa, certo? Isso. Nós somos os espólios. Nós. Os muitos. Aí, mas aí não tem poderoso. Os poderosos somos nós. Mas aí a tradução não seria poderoso. A tradução seria muitos. Porque o conceito de poder para o judeu, muitas vezes é atrelado à quantidade. Então, como na primeira parte do versículo ele falou sobre muitos, num paralelismo sinônimo, que usa palavras diferentes, ou às vezes até iguais para falar a mesma coisa, faria sentido entender embaixo como muitos também. Então, nós seríamos esse espólio aí, esse despojo. Entenderam? Jimmy. Não, nesse caso, não é que nós, nessa opção, não é que nós desfrutamos o despojo. Nós somos o despojo. Nós. Ele, por vencer, ele nos conquistou. Então, nós somos o espólio. Nós. Então, não é que nós temos algum tipo de benefício com isso. É claro que nós temos benefício, como nós vemos no Novo Testamento, porque nós fomos salvos. Mas o prêmio, por assim dizer, a palavra não é prêmio, mas a recompensa que Deus dá ao servo é esse espólio. Os indivíduos que ele salvou agora pertencem ao servo. Nós agora pertencemos a Jesus. Nós agora pertencemos a ele. Nós somos propriedade dele. Por quê? Porque ele ganhou esse direito. A vitória dele assegurou esse direito dele sobre nós. Nós somos o seu espólio de guerra. Então, a ideia ali de repartirá, esse verbinho ali de repartirá, é a ideia de dar também. Então, é a ideia de que o servo, ele ganharia isso. O repartir não é que cada um de nós vai fazer uma divisão e aí uma parte fica com o Dino, outra parte fica com o Pastor Nicolas. Não. Repartir é que no saldo da guerra, você pega aquilo e o vitorioso leva aquilo. Então essa é a ideia. Repartir o despojo aqui não é um tipo de algo que Jesus ganha e algo que a gente ganha também, não é isso. É algo que Jesus leva tudo. Repartir o despojo aqui tem a ideia desse saldo de vitória. Terminou a guerra, terminou a batalha, fui vitorioso, vou repartir o despojo. Vem tudo comigo aqui. Essa é a ideia. Ele conquista isso. Então, a gente tem que lembrar que nós podemos adotar as duas linhas como sinônimas. Então, elas vão dizer a mesma coisa. Os muitos são o despojo na primeira linha e os muitos são o despojo na segunda linha também. Entenderam? É difícil entender? Maurício. Isso, exatamente. Exatamente. A nossa tradução vicia a nossa leitura. A gente está dando a ideia de pessoas que são divididas, são partilhadas. Mas nessa opção que nós estamos apresentando, a gente tem que entender a segunda linha como sinônima da primeira. Os muitos são o despojo. A questão ali de com os poderosos repartirá ele o despojo é que ele ganha esse despojo. Essa repartição, esse partilhar, vai tudo para ele. Ele tem esses muitos. Essa é a ideia. Notem, não estou falando que é a melhor. Os irmãos têm que ver se combina aqui com o que nós estamos defendendo. Agora eu vou falar a terceira opção e eu acho que os irmãos vão gostar mais dela. Porque essa terceira opção pode casar a primeira com a última. Olha só. Eu lhe darei muitos como a sua parte. Isso daí está claro que nós somos o espólio. É na segunda parte que o bicho pega, não é? Porque a nossa tradução vicia a nossa leitura. Agora, quando fala dos poderosos, a gente não precisa entender poderosos como muito nessa terceira opção. A gente pode entender poderosos como poderosos mesmo. Porque nesse caso, esse repartir o despojo com os poderosos se refere, no caso de Jesus, ao momento em que no futuro, quando ele vier estabelecer o seu reino na terra, ele vai dominar sobre os outros reis. E dominando sobre os outros reis, ele vai conquistar o espólio da sua vitória. Então ele vai pegar aquilo que os outros reis têm, vai fazer essa repartição aí, essa conquista de espólio, e vai tomar isso para si como rei supremo, como rei absoluto. E é isso que é pintado, nós não vamos ler, mas é isso que é pintado lá em Apocalipse 19, de 17 a 18, quando fala dos reis da terra sendo vencidos. Nesse caso, a gente poderia entender assim, olha, nós somos o despojo agora. O servo venceu e nós somos o espólio. Nós somos o resultado do seu trabalho. Deus nos deu como propriedade para o servo. Nós somos propriedade do servo agora. E no futuro, vai haver um outro espólio. O espólio dos reis. Quando os poderosos se revoltarem contra os judeus, o rei virá, o Messias virá para salvar o seu povo, vai vencer esses reis e tomará o espólio deles para si, nessa vitória absoluta que vai acontecer no futuro. Aí a gente preserva exatamente o jeito como as nossas traduções mantiveram. Então tem essas três opções aí. Qual opção que os irmãos preferem? Quem prefere a opção 1? Que nós somos o espólio e aí as duas linhas falam a mesma coisa, só que com palavras diferentes, ou quase iguais no caso, né? Quem vai na primeira opção? Ok. Beleza. Segunda opção, A primeira opção é que o servo divide o seu espólio com a gente, são os dons, pastor, mestre, ele ganha essa vitória, ele conquista esse direito e divide isso com a gente. Quem acha essa opção? Quem prefere essa opção? Levanta a mão. Ok, Puff, Givni também, Fábio, Brenner, beleza. Essa é a primeira opção. Cristo divide o espólio conosco. Segunda opção, nós somos o espólio. Quem prefere essa? Você que quer se achar o presente de alguém, né? Valioso, né? Quem gosta dessa opção? É uma opção válida, é uma opção interessante. Nós somos o espólio, faz sentido. Paulo apresenta. Você também acha isso, Givni? Você acha tudo? A terceira você gosta também? Não, a terceira não. Tá. Ok. Pode ser, ok. Dá para casar as duas aí, em algum sentido, né? Beleza. E quem gosta da terceira? A ideia de que esse espólio aqui, dos reis, aqui falando de poderosos agora, se refere ao futuro. Quem acha isso? Ok. Agora eu vou dar um detalhezinho que alguns podem mudar de ideia. Se os irmãos olharem o versículo 15 do capítulo 52, na primeira estrofe do cântico, Isaías fala sobre quem? Isaías 52, 15. Quem é que aparece aí? Quem é que fica boquiaberto com o que o servo faz? Os reis. Então, se o cântico, se a estrutura do cântico começa falando de vitória, termina falando de vitória, começa falando dos reis, e aqui a tradução é poderosos e é possível, então parece que essa opção não é tão fraca, não. Ela é interessante. Está falando aqui desses poderosos que no futuro aí vão ser espoliados, vão ser despojados, né? Então é uma opção interessante também. Cadê? Olha só. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Aqui fechar a boca é sinal de reverência, uma reverência absoluta, uma sujeição completa. Então faz sentido pensar nisso daqui. Então quem mudou de ideia agora e vai para 3? Teve alguém que mudou de ideia? Quem estava na 3 já? Aí, é muito bom. Então, qualquer uma das opções que você quiser é válida, é possível. De qualquer modo, fica claro o seguinte: o servo conquistou o seu espólio pelo que ele fez. Ele foi vitorioso. E agora, então, o próprio Deus o recompensa, dá de presente algo a ele pelo que ele fez. Seja os dons, seja nós, seja os dois, seja o espólio dos reis no futuro. De qualquer jeito, a verdade que Isaías está apresentando fica intacta. Certo? Oi? Pode ficar com as três, não tem problema. É bom quando a gente pode ficar com as três, né? Então não tem problema. O ruim é quando a gente tem que escolher uma, né? Mas nesse caso, elas não são auto-excludentes. Dá pra alinhar as três. A segunda, talvez não tenha ficado muito claro, porque as nossas traduções, elas forçam a nossa interpretação. Elas viciam a nossa leitura. Mas quando a gente encara como sinônimos, é possível. Então a ideia de repartir aqui pode ser essa ideia aí do resultado, né? Desse espólio que foi tomado aí, que somos nós. Pode ser também. Beleza? Sim, Roseli. Oi? Essa daqui é a ARA, é a Almeida Revista Atualizada. A sua NVT, né? A sua adotou, olha que interessante a NVT. Ela adotou muitos de cima, sinônimo dos poderosos de baixo. Não é? Ela colocou os fortes. Ah, não, então essa daí, essa é a NVT. Ah, então qual que é aquela aqui? Qual que é essa daí, então? Ah, essa é a NVI. Então, a NVT, como que é? Eu lhe darei as honras. Aí, ó. A NVT entendeu a ideia. É que a NVT interpretou. Aqui está um pouco mais literal. Por isso que a gente até tem dificuldade de entender um pouco. Mas a NVT entendeu. São as honras de um soldado vitorioso. É isso. Eu gastei meia hora explicando uma coisa que a NVT falou em duas linhas. Então, pronto. Irmãos, não venham mais no estudo bíblico. Lê a NVT, não. A NVT sintetizou. Eu ensinei para a NVT, né? Falei, ó, vocês não fazem assim, não. Claro que não, né? Mas a NVT sintetizou a ideia do texto. Segundo, na verdade, de qualquer modo, a ideia é essa, né? Independente das opções, a ideia é essa. Um soldado vitorioso que ganha prêmios, recompensa pela sua vitória. É isso. A questão é saber o que é essa recompensa. O texto aqui fala dos muitos. E aí a gente tem que saber se nós somos a recompensa, se nós partilhamos da recompensa, se a recompensa vem no futuro, enfim, toda a nossa discussão dos minutos passados aí. Certo? Pesado? Podemos passar? Podemos terminar? Essa parte das traduções cansa a gente, né? Das opções, né? Mas a gente precisa passar, não tem jeito. Ah, o texto continua falando que o servo foi contado com os transgressores, que não necessariamente nos remete, ou não precisa nos remeter, àquela ideia de Jesus ser, aquele momento de Jesus ser crucificado entre os ladrões. Ser contado entre os transgressores não é que tinha um de um lado, outro do outro e Jesus no meio. Ser contado entre os transgressores, entre os rebeldes aqui, entre os pecadores, significa que o servo se identificou com os pecadores. Não que ele era pecador, mas que ele se identificou com os pecadores, com os transgressores, a fim de salvá-los, como o texto diz. Ele estava no meio deles. E, de fato, Jesus andou no meio dos pecadores e foi crucificado como um transgressor. Então, é isso que o texto se refere. E esse texto é citado em Lucas 22. Abre aí, por favor, Mateus. Lucas 22, 37. E aí, depois de ler esse texto, a gente já caminha aí para a última parte do nosso texto, terminando a nossa jornada em Isaías 53. Olha só. Lucas 22, 37. Jesus falando assim: pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Se os irmãos olharem aí o versículo anterior, os irmãos verão que Jesus está falando da urgência do momento. Olha só. Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda sua capa e compre uma. Esse aí é o versículo que o pessoal armamentista curte. Jesus fala, ó, se arma, porque o bicho agora vai pegar. Por que o bicho vai pegar? Porque na iminência de Jesus morrer e ser finalmente identificado de modo completo como servo, se Jesus vai passar tudo aquilo que estava predito para o servo, algo iminente e urgente, os discípulos têm que ficar espertos também. Porque essa urgência e iminência vai chegar até eles. Então eles têm que ficar espertos. O perigo está chegando perto de Jesus e, consequentemente, vai chegar perto dos discípulos. E para reforçar isso, ele cita esse trechinho aí de Isaías 53, falando, ele foi contado com os malfeitores, ou seja, ele vai ser, logo mais ele vai ser preso, condenado, crucificado, ou seja, algo urgente. Não vacilem, discípulos, não vacilem, estejam atentos. E assim tem essa citação aí, desse trechinho que nós estamos estudando. E o versículo termina. Volta lá para o 12, por favor, Mateus, para nós encerrarmos. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, levou sobre si o pecado de muitos, nós já sabemos, já vimos isso várias vezes, é a obra substitutiva, vicária do servo, ele faz isso em benefício dos pecadores. Aí, o texto termina falando que apesar dele ter sido contado como um transgressor, na verdade, ele intercedeu pelos transgressores. E o que significa interceder pelos transgressores? De imediato, nós lembramos do momento em que Jesus está na cruz e ele diz o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas eu acho que não é a esse tipo de intercessão, obrigatoriamente, que o texto está se referindo. Quando fala de intercessão aqui, da intercessão de Jesus, o Novo Testamento trata disso como uma ideia de mediação. Ou seja, ele é quem intercede por nós diante de Deus constantemente. Por exemplo, Romanos 8:34, olha o que diz aí. Abre aí, por favor, Mateus. Últimos versículos, reta final, estamos vendo a linha de chegada, Isaías 53 está acabando. Últimos versículos que mostram essa realidade aí que Isaías está apontando, de Jesus como um intercessor pelos pecadores. Em que sentido? Ele se coloca entre Deus e os homens. Ele pede em favor dos homens. A sua obra é uma obra intercessória também. Olha lá Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Alguém pode roubar a nossa justificação? Alguém pode reverter o nosso status de justos diante de Deus? Não, salvação não se perde. Por quê? Dentre outros motivos, salvação não se perde porque nós temos um intercessor constante. E ele garante, o que eu fiz preserva a justificação deles para sempre. E ele está sempre diante de Deus intercedendo por nós. Olha aí Hebreus 7:25. Oi. Não, nada a ver. Pessoal viaja, pessoal usa texto fora de contexto, mas não tem nada a ver, não. Olha aí, Hebreus 7:25. Já estudamos esse texto com o pastor Marcos em Hebreus. Olha o que diz aí. Hebreus 7:25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Qualquer um que se chegar a esse sumo sacerdote perfeito vai encontrar intercessão diante de Deus. Vai ser salvo por esse sumo sacerdote que intercede em nosso favor diante de Deus. O sumo sacerdote era quem fazia essa mediação, essa intercessão pelos pecados do povo. E agora Jesus é o nosso sumo sacerdote. E um último texto que é 1 João 2:1, um texto conhecido. Filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, certo? Abre aí, por favor, Mateus, vamos ver se eu citei o versículo certo. Acho que sim. Vamos ver se a minha memória está boa. 1 João 2:1. Olha só. Filhinhos meus, esqueci o meu. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É interessante que ele aqui é chamado de o justo, e no cântico do servo, o servo é chamado de justo também, né? Fala, o meu servo, o justo. Ele que intercede por nós, ele tem as credenciais de intercessão. Seu ministério envolve essa intercessão. Então nós estamos seguros na mão desse sumo sacerdote. E desse último ponto, a gente tira uma aplicaçãozinha final, né? Diante de tudo que nós vimos aí da obra do servo, focando agora na sua intercessão, ele como quem conquista a nossa salvação, aplica essa salvação, nos dá essa salvação, ele é quem intercede por nós unicamente e exclusivamente. No romanismo, na teologia católica, quem que é que intercede pelos pecadores além de Jesus? Maria, né? Maria, não é? Inclusive Maria é chamada de mediatriz da graça e corredentora de Cristo. Olha só. Olha algumas afirmações aqui sobre o papel de Maria. Assim como ninguém pode chegar ao Pai a não ser pelo Filho, em certo sentido ninguém pode chegar ao Filho a não ser pela Mãe. Amém? Não, né? Anátema, né? Outra. Deus lhe proveu a mais alta dignidade de restauradora do mundo perdido e assim despenseira de todos os bens que Jesus ganhou para nós através de sua morte e o preço de seu sangue. Ou seja, não é Jesus que dá as coisas para nós, é Maria. Jesus conquista e Maria dá. Entendeu? O último agora. Esse é grave também. Acho que é um dos piores. Todas as graças que Deus nos concede sobre a conta dos méritos de Cristo vêm para nós direta ou indiretamente através de Maria. Então, tudo que Deus conquistou é aplicado a nós por meio de Maria. Os católicos aí, praticantes, que se converteram. É isso mesmo que o romanismo ensina, não é? Maria é uma deusa, né? Uma deusa. A quarta pessoa da Trindade. Isso impregnou na cultura popular brasileira. Lembra daquele filme O Alto da Compadecida? Como que chama o menino que morre lá? O Chicó. Né? Quando o Chicó morre, tá lá Jesus, lá não dá, dessa vez não dá, não vai rolar, não tem como liberar Chicó. Quem que abre o manto para proteger o Chicó? Maria, com seu manto azul, não é? Protege ali o Chicó, né? Quem que fala, Jesus, pensa bem, ele roubou porque ele era pobre. A esperteza é a proteção do pobre, faz todo aquele discurso lá, né, e tal. Quem que intercede? Maria. E aí Jesus fala, se a mãe pediu, tem que fazer, né? Não tem como negar, né? Olha isso, olha como isso entra na cabeça das pessoas. E entra. Agora, olhando para esse texto, quem é que intercede por nós? É Maria? Quem é que intercede por nós? Constantemente é o servo. E por que ele intercede por nós? Ele é o servo sofredor que conquistou a salvação por nós e garante essa salvação intercedendo por nós constantemente. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de um santo, eu não preciso de nada, de nenhuma outra pessoa. Eu preciso apenas de Cristo. Se eu creio em Cristo como Salvador, se eu creio que Ele é o servo que morreu pelos meus pecados, eu posso ficar tranquilo que a minha salvação está garantida porque Ele intercede por mim junto ao Pai. Amém? Agora amém, né? Terminamos então. Vamos ler uma última vez o cântico para nos despedirmos? Vamos? Então vamos lá. Vai, por favor, aí, Mateus, para o 52:13. Vejam agora o quadro completo. Tudo que nós vimos, tudo que estudamos, tudo que ficou gravado. E vejam aí a conclusão da nossa jornada. 52:13. O cântico do servo sofredor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem foi que creu em nossa pregação? Cadê? Aí. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quem é o servo? É Jesus. O Novo Testamento deixa isso claro. E assim terminamos Isaías 53, mostrando a certeza de sucesso do servo, o desprezo pelo servo, a obra substitutiva do servo, o silêncio submisso do servo e a vitória do servo. E aí, gostaram de Isaías 53? Vocês acham que faz sentido alguns teólogos da história dizerem que é o Evangelho no Antigo Testamento? Dizer que esse texto foi quase que escrito, parece que foi escrito aos pés da cruz? A pessoa vendo ali, Isaías vendo aquilo? Faz sentido ou não? Faz, né? Faz muito sentido, né? Então, quando você for conversar com um judeu e evangelizá-lo, você já sabe de onde partir. Fala, vem cá, você conhece o servo? Aí você explica para ele quem é o servo sofredor. Diga, Brenner.
Eu acho que no Cântico, ele passa por cada momento
do ministério de Jesus. Sim.
Assim, na parte que ele foi humilhado, na parte que ele morre
na cruz. Eu acho que vai até além. Fala da sua... da sua natureza humilde, dele ter... A gente vê no Novo Testamento que ele nasceu num lugar humilde, uma família humilde. Fala do seu sofrimento até a cruz. Fala da sua morte. Fala da sua ressurreição. Da sua vitória. Do seu retorno. Fala de tudo isso. É completo.
Não seria completo. Como alguém que estava na frente da cruz escrevendo. Parece que foi escrever a história inteira.
A história inteira, isso.
Não é
sim.
Errado.
Sim. Certo? Terminamos? Então tá bom. Vamos orar pelo que agora? Diante de tudo isso que aprendemos. O que vocês lembram aí que a gente tem que orar? Para Jesus voltar, né? Para Jesus voltar. Esse servo que veio, morreu por nós, nos salvou, um dia ele vai voltar. E ele volta para nos buscar, né? Que ele volte logo. O que mais? Olhando para tudo isso. Para que a gente guarde isso, né? Para que a gente não esqueça essas verdades. Para que a gente não banalize o que Jesus fez por nós. Para que a gente não brinque com o pecado, porque o pecado custou isso aqui. Aqui é uma descrição da solução do problema do pecado. E foi uma solução dolorida, terrível. E a gente não deve esquecer disso. O que mais? Pelo que nós podemos agradecer? Pelo quê? Hã? Pela salvação. O cântico fala que ele nos justificou pelo que ele fez, não é? Senão, nós não teríamos salvação. Não tem como. E acho que nós podemos agradecer também porque nós somos muitos. Nós somos muitos. Um morreu para salvar a muitos. Jesus morreu para salvar a todos nós aqui. Nós podemos agradecer por isso. Exatamente. No futuro, todo o joelho vai se dobrar, reconhecendo que Jesus é esse servo aqui, que vem como rei agora. Ele veio no passado como servo e foi humilhado. Quando ele voltará como rei vitorioso. E aí, o bicho vai pegar. Então vamos orar por tudo isso, para que Deus aplique essas verdades em nosso coração. Senhor, nós agradecemos pelo cântico de Isaías 53. Agradecemos por essas verdades que foram aprendidas ao longo dessas semanas. Agradecemos por cada aplicação dessas verdades. Agradecemos por cada passagem do Novo Testamento que joga luz a esse cântico tão bonito, esse cântico tão precioso, esse cântico tão singular. Agradecemos porque desde o Antigo Testamento, séculos antes do Senhor enviar o Seu Filho, o Senhor já tinha dado tantos detalhes a respeito da vinda do Salvador. E agora, olhando para trás, olhando para o servo Jesus e para o servo sofredor, nós podemos identificá-los como a mesma pessoa. E podemos ter certeza que o plano da salvação é real e que o Senhor enviou o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Obrigado porque nós não tínhamos esperança em nós mesmos, mas o Senhor providenciou o caminho para a nossa salvação. E agora nós podemos comparecer diante do Senhor justos, justificados pela obra do servo. Aplica essas verdades ao nosso coração, que nós não nos esqueçamos delas. E que nós constantemente estejamos diante de Isaías 53, lembrando dessas verdades e anunciando, proclamando essas verdades. E é no nome do servo sofredor, Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém.